Vida em França.
Fica agora com o magazine Vida em França, da autoria de Isabel Pinto Machado.
As edições Métallier lançaram na semana passada a tradução do livro do escritor angolano José Eduardo Agualusa, de 2014, A Rainha Ginga e de Como os Africanos Inventaram o Mundo, que é o seu sexto livro traduzido para francês. A Rainha Nzinga Mbandi, que comandou exércitos, se fazia chamar rei, ou Ngola, em Quimbundo, e tinha um harém de homens vestidos de mulher, viveu entre 1582 e 1663, uma longevidade extremamente longa para a época. Ela reinou no Ndongo e Matamba, os Malãs, no leste de Angola, vassalos do Reino do Congo, numa época conturbada, e os relatos da sua extrema inteligência, crueldade, traições, casamentos e dupla conversão ao cristianismo, tudo por mera estratégia, abundam neste romance, baseado em factos históricos, através do qual José Eduardo Agualusa pretende dar uma visão africana, com detalhes, datas e façanhas dessa época, relatadas por personagens fortes e transversais entre Angola, Brasil e Portugal, como começa por referir José Eduardo Agualusa, que se desloca frequentemente entre estes três países.
A Rainha Ginga está no livro, mas o que me interessa mais é falar da época dela e da importância que ela teve nessa época, da forma como a atuação dela mudou realmente o mapa do mundo naquela época. Interessa-me falar da construção de Angola, mas também da construção do Brasil, porque a construção de Angola corre paralela à construção do Brasil.
Exato.
E em larga medida, da construção de Portugal também.
O narrador é precisamente o padre Francisco José, um mestiço índio, filho de portugueses, mas com avó africana. Portanto, estamos aqui, de facto, nessa fusão de que fala.
Exatamente. Interessava-me também o narrador que fizesse essa ponte entre as diversas culturas, não é? Este narrador vai para Angola, acaba trabalhando como secretário da Rainha Ginga e como intérprete. E, portanto, ele é realmente um tradutor, mas mais do que um tradutor de línguas, ele é um tradutor de culturas. É um homem que faz a ponte entre as diversas culturas. E isso era importante, ter um narrador como este, porque me interessava contar a história a partir da corte da Rainha Ginga. E precisava de alguém que tivesse essa capacidade de transitar entre diferentes mundos.
Portanto, trata-se de um livro com uma sustentação histórica muito grande, mas no fundo com muita ficção também, embora a maior parte dos atos de que o José Eduardo se serve para lhe dar o lado burlesco sejam autênticos, como por exemplo a escrava que serviu de trono à rainha, ou a um mundo de piratas, do Pirata da Perna de Pau. Enfim, foram personagens que existiram de facto.
Sim, a história mais conhecida da Rainha Ginga é provavelmente esta, que ela se trata sentada em cima de uma escrava, enfim, nas costas. Eu diverti muito a tentar imaginar a história desta escrava, não é? Em determinado momento cheguei a pensar fazer um livro
só sobre ela,
mesmo sobre a história da escrava que se chamaria O Trono da Rainha Ginga, não é? Sim, interessa-me pegar em personagens como esta, que são personagens secundários, abandonados pela história, ignorados, e tentar perceber que vida poderiam ter tido, não é? E por outro lado também é estes personagens tão imensos, como este pirata holandês, não é? Que foi o primeiro pirata documentado com perna de pau, que às vezes já há momentos em que pensamos, bom, vou ter que tirar esta informação ou aquela para o tornar mais credível, não é? Como este episódio que eu conto no livro, quando eles tomam a Ilha de São Tomé, os piratas, e todos eles acabam morrendo com malária, não é? Mas não se sabia que era malária na época. É como se o próprio ilho estivesse morto a todos.
Com este livro, para além do lado burlesco, romance de aventuras, como se queira, o José Eduardo pretende igualmente repor alguma verdade histórica, insurgindo-se de certa forma contra alguma recuperação atual do personagem Rainha Ginga, que se quer fazer arvorar a bandeira do nacionalismo. Ora, Ginga era rainha do Ngondo e Matamba, que não eram sequer Angola, eram vassalos do Reino do Congo.
Naturalmente, quer dizer, evidentemente que é um erro histórico enorme pretender que a Rainha Ginga era uma nacionalista angolana. Não havia Angola sequer ainda, não é? Não era um país que estava em formação.
Pelo contrário, o pai da rainha, Ngola Kiluanji, deu nome ao que os portugueses chamaram de Angola.
Sim, Angola era um título honorífico, não é?
Líder político.
Para nomear Angola, exatamente. Mas a mim o que me interessa, como disse antes, foi tentar dar uma perspectiva da história, desta época, a partir de um olhar africano, a partir de dentro, a partir da corte da Rainha Ginga.
Porque a verdade é que os escritos, que até agora são muitos e numerosos, sobre este personagem incontornável, conhecido por todos os angolanos e não só, são sobretudo oriundos de ex-colonos.
Há muitos testemunhos da época de várias fontes, não é? Quer dizer, não necessariamente os colonos.
Mas os missionários, por exemplo, o Cavazzi.
Exatamente, o Cavazzi não era um provavelmente colono, era um italiano, não é? A minha fonte principal é o António de Oliveira de Cadornega, que escreveu uma fabulosa história geral das guerras angolanas, e que é um personagem extremamente interessante, porque é um português que vai muito jovem para Angola e que se angolaniza completamente, não é? A própria maneira como ele escreve já não é um português de Portugal, é um outro português completamente tomado por termos de línguas angolanas, etc, etc. Então, já não é exatamente um português, isso é muito curioso, é um português angolanizado, e essa é a minha principal fonte para escrever este livro. Mas, de qualquer maneira, sim, quer dizer, o olhar que se tem conhecido da Rainhazinha é, sobretudo, estrangeiro, sim, de europeu.
Precisamente, já que fala de interferência linguística, o próprio José Eduardo, neste livro, também o faz, incluindo, inclusive, um glossário e vários termos em quimbundo.
Ah, o livro tem um glossário, isso eu não sabia. Mas, bom, o original não tem, não é? Sim, quer dizer, a mim interessa-me, sempre me interessou o português falado em todas as geografias e também o português falado em todas as épocas, não é? E com este livro, sendo um romance histórico, um exercício que me interessou fazer e que me divertiu muito, foi tentar também recuperar palavras que, entretanto, caíram no esquecimento, são arcaísmos, não é? E jogar com essa linguagem da época também, não é?
Curiosamente, já que estamos a falar a propósito da edição francesa deste romance, a primeira construção literária em torno da Rainha Nzinga é Zinga, Reine d'Angola, História Africana, publicada em 1769 por Jean-Louis Castillon. Confirma.
Sim, o próprio Marquês de Sade escreveu sobre a Rainha Ginga no Justino. Realmente a Rainha Ginga foi uma figura tão marcante que assombrou a imaginação, que, vamos dizer, incendiou a imaginação dos europeus naquela época, não é? Portanto, as referências que há são negativas, no sentido de apresentar a Rainha Ginga
exaltar
como
a sua
uma
crueldade,
selvagem, etc, não é? Exatamente. Aquela história de que ela tinha muitos homens, maridos, não é? Aos quais ela vestia de mulher. Tudo isso era apresentado como uma aberração, não é? Era uma tentativa, no fundo, também de justificar a colonização.
Essa mesma crueldade que fala o historiador angolano Simão Suindula, que escreveu também sobre a Rainha Nzinga, e já que fala do Marquês de Sade, diz que este se inspirou na sua crueldade para criar os conceitos de sadismo e masoquismo.
Vamos ver uma coisa. Aquela era uma época cruel, não é? Não é que a Rainha Ginga fosse mais cruel do que eram os portugueses, que eram os europeus na época. Todo mundo era cruel. É uma época de extrema crueldade.
Aliás, o seu capítulo mais cruel é o quinto, que fala da escravidão no Brasil, nos engenhos.
Pois, que é a época áurea da escravidão. Estou a falar, sobretudo, do tráfico negreiro, porque escravidão havia em todo o mundo na época, não é? Mas, falando do tráfico de africanos para o Brasil, em particular, para a América Latina e para o Brasil, da forma como esses africanos que tinham sido sequestrados das suas terras eram tratados no Brasil, e também a própria presença da Inquisição, não é? Enfim, era numa extrema crueldade. Então, o comportamento da Rainha Ginga não era mais cruel, nem de longe nem de perto, do que o comportamento dos europeus na época. Inclusive, o tratamento dado aos escravos, por exemplo, era bastante mais brando, não é, do que os europeus davam.
Para não falar, que o Eduardo aborda igualmente neste livro, da diferença de tratamento entre os mouros, com os seus escravos, e os portugueses.
Também.
Ou inclusive
também
africanos entre si.
Também é verdade. Bom, volto a insistir, era uma época de extrema crueldade e de crueldade generalizada. Então acho que a humanidade avançou imenso. Mas não creio que os europeus fossem menos cruéis que os outros povos, talvez pelo contrário. Parece-me, inclusive, que naquela época o mundo islâmico era mais iluminado e menos cruel do que o mundo cristão.
Para terminar, José Eduardo Agualusa, porquê ter afirmado que, depois deste livro, pela primeira vez, sente que pode dizer que é um escritor? Um livro que há anos o assombrava.
Sempre quis escrever este livro. Acho que andei a vida toda querendo escrever esta história, porque era uma história que me acompanhou desde a infância, não é? Esta mulher. E não me sentia preparado para escrever. Não é? Acho que precisei de escrever muitos, precisei de publicar outros livros para me sentir preparado para escrever este livro. Não é um livro muito fácil, é um romance histórico sobre uma época remota, não é? Uma época difícil e, portanto, é isso. Acho que me preparei a vida inteira para escrever este livro.
Mas isto não significa o fim do romance agora, quem? Quim Pavita?
Não. Agora estou a fazer coisas bastante diferentes, não é? Terminei um outro romance que vou lançar em Lisboa no dia 2 de junho e depois lançarei no Brasil.
Qual o título?
O livro chama-se A Sociedade dos Sonhadores Involuntários. E é um livro passado no tempo presente, sobretudo em Angola, mas também um pouquinho no Brasil, na África do Sul, em Moçambique. Mas, enfim, a maior parte da ação acontece em Angola. É um romance da mesma família, vamos dizer, do Vendedor de Passados. É uma sátira política que tem muito a ver com a atualidade angolana.
O escritor angolano José Eduardo Águaluz, a propósito da tradução para o francês do seu livro Rainha Ginga, ou de como os africanos inventaram o mundo, caso para dizer que depois de A Vida no Céu, o autor desceu à terra. Tinga mandei Angola.